Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, como anunciei no começo, além dos nossos convidados aqui no estúdio, nós temos por telefone a Djanira Silva, que é missionária da Canção Nova e apresentadora também da Rádio América em São Paulo e do programa de Mãos Unidas na TV Canção Nova, que já participou conosco aqui, acho que há uns 5, 6 meses atrás, é isso? Djanira, você me escuta?
Sim, padre. Bom dia.
Bom dia, tudo bem contigo?
Graças a Deus, tudo bem. Estou aqui em São Paulo, um dia lindo, sol brilhando forte.
Teve muito frio essa madrugada aí?
Olha, a temperatura caiu bastante, mas está aquele dia ensolarado, bonito.
Aqui
tá...
também, chegou a 4 graus, mas já tá, o sol já está saindo assim, bastante expressivo.
Que bom, padre.
Bom, nós estamos aqui com casais de namorados, falando sobre esta realidade, né? Aqui na diocese se multiplica os grupos de namorados, viu? São pequenas comunidades de namorados. Os que estão aqui mesmo participam de grupos que têm trabalhos específicos. E você também escreveu um artigo sobre os desafios, né, do namoro, do relacionamento duradouro, né? O que é que você, olhando assim para esta realidade da vida de namoro hoje, o que é que você consegue constatar? Tem, por um lado, a gente vê uma busca de namoros diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma banalização. Na sua perspectiva, que trabalha com públicos grandes aí na Canção Nova, como é que você vê isso?
Padre, é um grande desafio, né? Na verdade, eu acredito que relacionar-se sempre foi um desafio ao longo da história e continua sendo também em nossos tempos. É claro que com características diferentes esses desafios se expressam, né? Digamos assim. Em nossos dias, onde nós somos envolvidos numa cultura do descartável, do imediato, do relativismo, manter um relacionamento saudável, equilibrado, me parece que é um desafio ainda maior, né? E eu fico feliz de saber que existem pessoas buscando um relacionamento, digamos assim, saudável, como o senhor mesmo falou, desses grupos de casais, de namorados, inclusive eu cumprimento os que estão aí no estúdio, aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Coração FM, e ao mesmo tempo quero colaborar para que cada vez mais casais tenham uma referência, tenham um incentivo para buscar um relacionamento saudável, pleno, equilibrado. Eu afirmo que isso é possível, não sem sacrifícios, mas é possível, acima de tudo, com a graça de Deus, com a decisão de amar a cada dia. Eu estou celebrando aí em breve 6 anos de casamento, graças a Deus, mas antes mesmo de casar, eu vivi outros relacionamentos, namoro, quase noivado, ou seja, Deus me permitiu viver várias situações nesse sentido, várias experiências, e hoje, olhando para a história, eu até contemplo que foi uma desculpa de Deus para que eu, vivendo essas realidades, hoje eu possa ajudar um pouco os casais que estão começando ou que estão passando pelas mesmas situações em que eu passei. Ontem mesmo, conversando com uma jovem que se prepara para casar, eu dizia para ela: querida, vá em frente, é bom casar, é possível ser feliz no casamento, precisa ter a sua decisão a cada dia para recomeçar, para querer fazer o outro feliz e tantos aspectos que são importantes numa relação. Mas não escuta a mídia dizendo que não vai dar certo, não. Estou te dizendo, como testemunha, que vale a pena construir uma família em Deus. Esse é o plano de Deus e esta é a via para a sua felicidade também. Então, eu acredito muito, padre, na força de Deus, na decisão do amor a cada dia para encontrar essa felicidade que nós buscamos, né? Porque, na verdade, quando nós nos relacionamos, quando nós cultivamos o amor, nós queremos viver feliz com aquela pessoa. Eu penso que a grande meta de um relacionamento é esse, né? Construir uma vida com aquela pessoa, fazê-la feliz e junto com ela também ser feliz. E essa felicidade é possível, mesmo que tantas outras evidências, tantas outros meios diga que não, e considerando esses aspectos que eu falei no início, né, do relativismo, do descartável, do imediato, mas em Deus, eu digo para você, é possível.
Você lembrou dessa questão, dessa cultura atual, né, que é a cultura do utilitarismo, né, essas coisas todas, todos os ismos que a gente quiser trazer aqui. Por outro lado, a gente percebe também que há um movimento diferente, né? É claro que antigamente havia quase um aspecto cultural que a coisa tinha que dar certo, né? E os pais já incutiam isso. Mas hoje, diante de tanta liberdade, há um movimento de retorno onde os próprios jovens estão buscando, né? Os jovens que estão aqui comigo, por exemplo, já são jovens adultos, que eles mesmos, não tanto pela pressão dos pais, né? Mas porque eles mesmos estão procurando. Isso não abre uma perspectiva de esperança para famílias mais conscientes, até do que aquelas que culturalmente já tinham impresso pela questão familiar o desejo de constituir namoro, depois casamento, etc.?
Abre sim, padre. É uma centelha de esperança que faz o nosso coração vibrar de alegria, com certeza. Porque aí, uma decisão de um jovem como esses que o senhor citou, que estão buscando relacionamento saudável por iniciativa própria, significa que ele já tem uma conscientização, né? Ele já tem uma meta com o seu relacionamento e está trilhando, digamos, o caminho certo para chegar lá. E hoje em dia, mesmo parecendo que o amor saiu de moda, expressões como essa que o senhor citou e outras que nós conhecemos, como o namoro cristão e todas as outras iniciativas, é uma prova de que o relacionamento amoroso continua a ser uma fonte de felicidade e também uma oportunidade de crescimento pessoal para a pessoa. Por quê? Porque o amor, por sua própria natureza, coloca a nossa vida, quando nós decidimos amar, em movimento, em todos os sentidos, né? Nos faz crescer, nos faz dar passo, em todos os sentidos. Então, o grande desafio é manter esse amor, é cultivar esse amor, porque, até falo isso no artigo, não basta começar a amar uma pessoa. O importante é cultivar esse amor, fazer esse amor valer a pena, né? E continuar com ele, continuar mantendo acesa essa centelha do amor nos corações para sempre, né? Porque a gente, quando ama uma pessoa, a gente não pensa em amá-la hoje e amanhã. Não, amanhã, depois, já pensamos nela idosa do nosso lado, né? E queremos fazê-la feliz todos os dias. Então, eu fico muito contente com essas iniciativas que estão surgindo, de casais que realmente querem construir uma família, querem realmente viver o amor, dar sentido ao amor a cada dia, assumindo as suas consequências, padre. Porque eu até faço uma referência no artigo, né? Que é importante nós respeitarmos alguns aspectos, algumas características, digamos assim, exigências próprias do amor. E é importante considerar isso consciente, né? Porque eu entro numa relação pensando em fazer a outra pessoa feliz, pensando em ser feliz com ela, mas para chegar a essa meta, tem alguns aspectos que parecem muito simples, corriqueiros, mas que eu preciso considerá-los. Aí eu cito, por exemplo, respeito à individualidade da pessoa, né? Porque quando eu decido amar a pessoa, ela tem as suas próprias características. E se eu tento transformá-la totalmente, como que dominá-la, eu vou fazer ela morrer aos poucos, né? Então eu preciso amá-la com as suas características próprias, respeitando sua individualidade, ajudando-a a ser melhor, claro, a cada dia, né? Mas sem matar, digamos assim, a essência daquilo que ela é. Depois eu cito outras características também no artigo, né? Como, por exemplo, a honestidade, que é algo fundamental numa relação. A verdade liberta, a verdade faz crescer. E ser honesto, viver a verdade, partilhar a verdade, é um grande desafio em nossos dias, né? Sempre foi, mas me parece que hoje em dia ainda mais, porque as pessoas são meio que condicionadas a viver papéis, representar papéis, e no relacionamento isso não combina. Temos que viver a verdade, a nossa verdade, partilhar essa verdade com o outro e juntos construir uma verdade. Mesmo que pareça ser difícil isso, mas se nós estamos decididos a amar e a levar o relacionamento realmente a sério, isso é um grande incentivo, né? Uma grande sacada, digamos assim, para dar certo. Um outro aspecto que eu destaco também é que nós não podemos nos apegar demais à pessoa, porque apego é diferente de amor. Quando eu me apego, eu coloco aquela pessoa no centro de tudo.
Se torna dependente, né?
É.
E aí vira uma doença. Sim, pode continuar.
Eu fico dependente daquela relação e torno a pessoa também dependente, e aos poucos vou meio que sufocando a pessoa, né? Então o apego, ele não tem nada a ver com amor. O carinho, o afeto, a atenção, a saudade, a expressão do nosso amor, não tem nada a ver com apego. O apego, ele tem umas características assim bem, digamos assim, destrutivas. Então, apego não tem nada a ver. Uma outra coisa que eu destaco também é que a gente não pode se descuidar da pessoa que a gente ama, expressar esse amor. Dom Bosco dizia, não basta que os jovens saibam, sintam que são amados, eles precisam saber que são amados. Dom Bosco incentivava as pessoas que cuidavam ali dos jovens a expressar esse amor à juventude, e ele mesmo fazia isso. Eu digo que no relacionamento também isso é necessário, porque principalmente para os casais que estão me ouvindo agora, que já tem um pouquinho mais de tempo juntos, até são casados ou noivos, já viveram alguns anos na relação, parece que esquece de dizer para o outro que ama, de reconhecer as características do outro, de expressar realmente o seu amor no dia a dia. E olha, padre, não precisa dinheiro, não se preocupe, nós estamos em crise, você fala, nossa, como que eu vou expressar o amor comprando presente caro, levando para jantar? Não, eu digo aqui no artigo e penso bem, de todo o coração, que gestos simples fazem toda a diferença. E as mulheres que estão me ouvindo, vão concordar principalmente, nós ficamos muito mais felizes, por exemplo, com uma flor que nós ganhamos, com uma declaração de amor, com palavras verdadeiras mesmo, um abraço sincero, um incentivo, um elogio, tudo isso faz a gente muito feliz. Uma lembrancinha, por simples que seja, mas olha, eu estava em tal lugar, lembrei de você, olha, você tem essa característica que eu admiro, parabéns. São coisas que fazem toda a diferença numa relação e que às vezes, com o passar do tempo, a tendência é se esquecer. Eu lembro de um encontro de casais que eu fui dar uma palestra, e o casal tinha 40 anos de casado, e o senhor confidenciou para mim que nunca tinha dado um presente para a esposa. Uma
Ou seja,
só na época do noivado. Eu falei, pelo amor de Deus, dê qualquer coisa para ela hoje. Ele, não, nossa conta é em comum, ela tem tudo que precisa e tal. E eu fui incentivando aquele senhor a fazer diferente, né? A surpreendê-la. Depois, com alguns dias mais para frente, eu encontrei ele e disse, eu dei o primeiro presente à minha esposa, todo feliz. Eu disse, e a reação? Ele disse, nossa, foi maravilhosa, minha esposa ficou muito contente. Ou seja, são coisas pequenas que as pessoas tendem a esquecer, né? Não estou dizendo que são todos, mas eu conheço realidades assim, eu chamo a atenção para isso. Não esqueça de expressar o seu amor. E aí, padre, eu dou um exemplo assim bem interessante, que eu gosto muito de plantas, então eu fiz essa relação. Quando você ganha uma pessoa assim, da parte de Deus, né? Deus te deu esse namorado, Deus te deu essa namorada, é como você ganhar uma planta, um vaso de flores, né? Lindo, saudável, feliz. Aí se você cultivar aquele vaso de flores, ele tende a continuar bonito, continuar florescendo e alegrando ali o seu ambiente. Se você não cultivar, você sabe o que vai acontecer, né? Se não der água, luz, calor, ela vai morrendo, morrendo, morrendo e morre. Então, cultive este vaso lindo que Deus colocou nas suas mãos. E ele vai continuar florescendo.
Agora, Djanira, a gente percebe assim, nos grupos mais amplos, sociais, né, essa fragilidade da qual estamos falando. Uhum. E tem gente que passou assim por experiências muito negativas, né? Nós temos jovens hoje que quando vem para uma relação, aqui nós acompanhamos também os casais que vão, né, se preparar para o matrimônio, durante 8 meses é feito um trabalho personalizado, né, dos noivos. A gente percebe muita fragilidade, assim, muita... Por muitas experiências negativas que viveram nos relacionamentos anteriores, que são realmente relacionamentos de dependência, né? Que é confundido com o amor, né? Que é um relacionamento com ciúmes, com possessão. Estas pessoas que chegam tão fragilizadas, quais passos precisariam dar? Porque isso tem marcas psicológicas profundas, né? Sim. Que deixa no coração da pessoa. Que passos, né, a gente pode dar? E aí como é que entra o papel exatamente da religião, nesse caso, na religião católica?
Padre, é fundamental o papel da religião, meu Deus. Eu vou falar com uma linguagem assim, bem canção nova, né, bem aquilo que eu vivo. A primeira coisa, quando você encontra uma pessoa, um casal, que tem essa fragilidade, essas marcas, que infelizmente é muito comum, como o senhor bem disse, vem de histórias, de relacionamentos marcaram, deixaram feridas no coração, na alma. A primeira coisa que eu considero, padre, eu falo de uma forma muito canção nova, muito do nosso jeito de trabalhar, é levar essa pessoa a uma experiência profunda com Deus. Hoje ela vai descobrir quem ela é, uma filha, um filho amado de Deus. Qual é a sua vocação, a sua missão neste mundo? Amar, porque foi criado para amar. amar concretamente, e o amor que leva ao perdão, que leva às características que São Paulo destaca na Carta aos Coríntios, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, essa é a nossa vocação primeira, amar. E qual é a sua meta ao passar por este mundo? É amar para voltar ao coração de Deus, de onde nós viemos. Então, eu acredito que a primeira coisa a fazer, mesmo que nós tenhamos pouco tempo, mesmo que seja um grande desafio, é levar a pessoa a essa experiência com Deus, que cura as nossas feridas. E aí entra, nós na Renovação Carismática Católica e na Canção Nova, trabalhamos muito esse aspecto, que é a cura interior. Diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu, você, cada um que tem feridas na alma, na história, salvação, familiar, relacionamento, enfim, buscar em Deus essa cura interior, né? Essa restauração. E o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Se nós nos decidimos, se nós queremos uma vida nova, buscamos, essa cura interior vai acontecer. Aí, mais do que focar só na relação, eu diria focar na pessoa. Porque uma pessoa curada, uma pessoa restaurada, ela terá condições de amar concretamente a outra. E aí esse trabalho individual depois passa a ser paralelo com o acompanhamento direto do casal, qual a área que mais precisa de ajuda. Inclusive, eu falo um pouco sobre isso, Padre, no livro que eu tive a graça de escrever o ano passado, até quando eu participei com o senhor. Meses atrás nós falamos sobre isso. Ele, que é o livro Por Onde Andam os Seus Sonhos, Descubra e Volte a Sonhar. Em um dos capítulos, eu dedico realmente a esse processo de restauração da pessoa, com a ajuda da graça de Deus, com passos concretos que nós precisamos dar, a restauração da pessoa como filho amado de Deus. Porque uma pessoa inteira, curada, plena pela graça de Deus, ela tem condições de se dar, porque o amor é isso, né? O relacionamento amoroso é isso, é um dar-se constantemente, no namoro, no noivado, principalmente no casamento. Quem abraça uma relação e quer cultivar esse amor num sacramento, no caso do matrimônio, tenha essa consciência, você precisa doar-se, doar e doar-se concretamente todos os dias. E nós não podemos doar aquilo que nós não possuímos. Por isso que eu destaco como essencial essa experiência com Deus, que te leva a descobrir quem você é. Você não está aqui por um acaso, você não é uma coisa qualquer, você é um projeto de Deus, você é um filho, uma filha amada de Deus, sonhado por Deus, querido por Deus e enviado a este mundo. Por que você vê esse mundo? Para amar, meu querido. Amar é a sua vocação. Nós desempenhamos papéis, diversos papéis na sociedade, assumindo diversas profissões, mas a nossa vocação primeira, ao sermos enviados a este mundo, é amar. E tudo que nós fazemos, os papéis que desempenhamos, devem colaborar com essa vocação que é amar. E depois que eu estou nesse mundo, que eu fui enviado por Deus, que eu amo, que eu cumpro a minha vocação, e aí, a vida acaba? Não. Nós temos uma meta. Qual é a meta? É a volta para Deus, é o céu. Então eu acredito que com essa experiência da pessoa, que aí passa também pelo autoconhecimento, pela valorização da sua pessoa, da sua dignidade como pessoa, dessa experiência com Deus, e o senhor falou, o papel da religião fundamental, porque para nós lidarmos com a alma, com a espiritualidade, nós precisamos do auxílio da graça de Deus, e aí entra o papel da religião, né? E principalmente no seu caso, padre, como alguém que tem mais experiência, que pode ser ponte para a pessoa viver esse processo. E aí, com certeza, a graça de Deus agindo vai dar certo.
Eu queria chamar a atenção, você salientou o caso dessa volta para Deus, e a gente tem a oportunidade de acompanhar algumas pessoas que ficaram viúvas, né? Uhum. E como elas fizeram exatamente essa passagem, percebendo que a morte de um dos cônjuges foi um processo que aconteceu dentro, obviamente não sem dores, mas dentro daquilo que é natural da vida, né? Porque compreenderam desde sempre que de fato estas relações são relações para Deus, não são relações somente para o casal que se fecha em si, mas que são duas pessoas que estão juntas pensando em algo que vai se concretizar finalmente em Deus, né? Porque a gente também lembra no casamento, né? No final da vida, né? Que, aliás, a bênção final do casamento é exatamente isso. Depois de uma vida longa e feliz, né? Que retorne para Deus, tal, tal. E muita gente, a gente observa no acompanhamento de pessoas que perderam um dos cônjuges, como isto é algo que realmente ficou no coração. E outros que não tiveram a experiência realmente profunda da vida em Deus, se desesperam, né? Perde realmente quase que o sentido da vida.
Isso mesmo, padre. Até porque toda a nossa existência, e aqui entra não só os casais, mas os solteiros também que estamos ouvindo, né?
Sim.
Todos nós, como pessoas neste mundo, precisamos a cada dia tomarmos posse dessa verdade, dessa certeza. Nossa vida é uma passagem, a meta é a vida eterna. E aí caminhar como, tendo como meta a vida eterna ao lado de alguém que nós amamos, tem mais sentido, né? É melhor ainda, mas sem esquecer que a meta realmente é a vida eterna.
Jandira, a gente agradece a sua participação aqui neste dia especial em que estamos falando de uma situação tão normal, né, para as pessoas, onde a grande maioria, 99,9%, vive essa experiência. Agora, experiências que, de acordo com cada casal, também é diferente. Então, a gente agradece porque a gente percebe que também queremos dar essa contribuição para que casais de namorados vivam uma experiência profunda da relação humana, mas também da relação divina.
Isso mesmo, padre. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, padre Crispim, aí na rádio Coração FM, e neste programa que é Ponto de Vista. Estamos aqui partilhando nosso ponto de vista, né, padre?
Exatamente.
E meu abraço para todos os casais que estão nos ouvindo agora em Dourados, Mato Grosso do Sul, principalmente os casais que estão aí no estúdio. Fiquei muito feliz em saber que há este movimento atuante aí na sua diocese, padre, com esses casais que estão realmente buscando uma vida nova em Deus, celebrando o amor a cada dia. E o meu incentivo, olha, continua, vale a pena amar, o amor dá sentido a todas as coisas, torna a nossa vida mais plena, mais feliz. Vá em frente, casa, seja feliz, tô torcendo por você, tá bom?
Tá joia, um abraço, hein?
Um abraço, padre.
Tchau,
feliz
tchau.
Dia dos namorados pra todos.
Pra vocês, viu?
Tá bom. Então aqui também deixar um abraço para a Joana, que está nos acompanhando, Gabriel Fernandes, o Conrado Neves, também o Gabriele Porto e os demais, e a Dona Maria lá da Vila Formosa. Ela deixa aqui os parabéns a esses jovens, que Deus abençoe sempre o namoro deles e que sejam pacientes uns com os outros, viu? Dona Maria já tem muito tempo de namoro, já ela tem experiência. Nós precisamos fazer de novo um breve intervalo, já retornamos aí sim com os nossos convidados aqui, também por um casal de namorados que vai nos falar por telefone.
Programa Ponto de Vista.